QCCast, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
A gente está de volta, né? O nosso QCCast, mais um episódio sensacional. Hoje a gente vai falar sobre a lei das fake news, né? Um episódio especial, porque ele está aqui comigo de novo, Luiz Rezende. A gente vai discutir um pouquinho como é que essa legislação ela busca combater a propagação de informações falsas e desinformação nos meios digitais, né? A gente sabe que a disseminação de fake news ela tem se tornado um problema cada vez mais presente, né, em nossa sociedade. A gente falou sobre isso no episódio anterior, né? Foi um papo muito bacana. A gente falou sobre desinformação e fake news. Hoje a gente vai focar sobre tentar compreender os aspectos centrais desta lei das fake news, que para você ter mais argumento, né? Para poder argumentar melhor nas suas provas aí de concurso, nas redações da sua prova, né? A gente vai trazê-lo aqui. Vem comigo, Luiz Rezende, professor querido. Tão bom estar com você aprendendo aqui.
Fala, Jones. Prazer novamente estar aqui com o pessoal que acompanha os podcasts e vambora. Demorou. Na verdade, esse podcast é resultado direto do último que nós fizemos, né? Porque lá
justamente
nós discutimos o conceito de desinformação e agora como que querem legislar.
Pra começar, claro que eu preciso que você dê uma situada no pessoal aí em relação ao porquê dessa lei da fake news. Qual é o mote dela?
Ô, Jones, essa lei das fake news, ela tá em discussão há uns 5 anos, né? O relator é o deputado Orlando Silva, de São Paulo, que já foi ministro dos esportes. E o negócio pegou no meio da pandemia, quando tinha muita desinformação acerca de vacina. E agora requentou por conta das fake news da eleição. Basicamente, o que nós vamos conversar são dois elementos. Responsabilização e direitos autorais. Então, por exemplo, se eu publico uma fake news no Instagram, quem será responsabilizado, além do próprio autor? O meu provedor de acesso à internet ou também a plataforma? Se for a plataforma, essas empresas não são brasileiras. Como multar? Como sancionar? Esse é um debate. Segundo, se eu postar, eu não, porque eu não sou um grande meio de comunicação, né? Mas se o QC posta uma notícia do Jornal Nacional sobre concursos públicos, cabe pagamento de direitos autorais. Isso muda muita coisa. Fora isso, tem a imunidade parlamentar, que os parlamentares querem empurrar, ou seja, eles querem poder falar o que bem entenderem. E, finalmente, a grande polêmica que inviabilizou a votação final no Legislativo, que é quem vai fiscalizar. Mas basicamente isso.
Esse é o grande problema do Brasil, né? Criam-se leis, mas quem vai fiscalizar, né? Como é que serão penalizados? Como é que vai ser regulado, né, essa coisa toda? Ou, quer dizer, o objetivo principal, né, e as premissas dessa legislação, então, foi o que você trouxe aqui pra gente, né?
É, e, Jones, é assim, a lei das fake news, ela tem por objetivo, claro, né, você tentar coibir disseminação de notícia falsa e notícia que gere dano para a sociedade, seja do ponto de vista da saúde, da educação, do acesso à informação. E o grande problema é que é o seguinte, né? Por exemplo, eu até falei isso para você no podcast anterior. A minha mãe é uma disseminadora de notícias de todas as fontes e origens, sem consultar fonte. Estou tentando educá-la. Então, quando você tem, sei lá, por exemplo, a cloroquina ajuda o Covid. Quando você tem essa disseminação massiva, cadê a origem? Quem foi o propagador original? E outra coisa, será que as redes sociais, e isso está no âmago da lei das fake news, as redes sociais elas têm que ter políticas internas para coibir fake news. E aí, por exemplo, começa a se discutir a limitação de quantidade de postagens que você pode fazer replicadas. A lei das fake news, e você que trabalha nessa área, Jones, você sabe como isso é delicado, né? Ela tem por objetivo você concentrar a informação nos meios de comunicação do jornalismo e não isso ser de acesso público de qualquer pessoa igualando tudo, né? Ou seja, se um jornal de grande circulação, aí no Rio de Janeiro tem o Jornal do Brasil, né? Se o Jornal do Brasil mete uma manchete com uma informação falsa, eu sei quem responsabilizar, o editor-chefe. Agora, e no Instagram? E no YouTube? Quem vai ser responsabilizado? Basicamente, esse é um elemento. Porque, me corrija se eu estiver errado, aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você, Johnny, escreve uma notícia no Jornal do Brasil e assina como jornalista, e é uma fake news, você vai ser responsabilizado. Mas o editor-chefe é corresponsável, porque ele te permitiu o espaço da qual ele é o responsável jornalístico, né?
Com certeza.
Esse é o problema da lei das fake news, né? É terra arrasada. Então, por que, afinal de contas, a internet não tem que ser regulamentada?
Uhum. Você já viu alguma movimentação assim em prol dessa tendência de não é tendência, mas a questão da lei da fake news. Você já viu uma movimentação das plataformas, enfim, das redes sociais?
Pesadamente contra, né? O Google, ele chegou ao cúmulo de publicar uma notícia, uma manchete, na página principal do Google, dizendo que a lei das fake news ia coibir a liberdade de expressão. O Telegram, ele publicou uma mensagem para todos os usuários, dizendo que a lei das fake news iria ferir a liberdade de expressão. Então, sinceramente, uma opinião muito pessoal. Quando você tem essas grandes big techs, né, essas grandes empresas de tecnologia, que faturam trilhões, o Google até 2 anos atrás era a empresa mais lucrativa do mundo, preocupados tanto com uma lei, talvez ela esteja certa. Então, foi escandaloso, né? Inclusive, o aluno que está nos ouvindo, o Supremo Tribunal Federal deu 24 horas para o Google se retratar. O Google, preocupado em sair do Brasil, se retratou. O Telegram teve também 24 horas e ele também se retratou. Então, não tem movimentação da sociedade, porque vamos ser sinceros, Johnny. Acesso à informação, quem vai publicar, quem não vai, não é uma questão urgente para a sociedade. Se você for na portaria aí, não sei se você mora em prédio ou em casa, se você for na padaria, a rapaziada não está conversando lei das fake news, está conversando coisas mais urgentes da vida. Sim. Então quem se movimenta é contrário, né? Não é uma coisa que movimenta as massas, né?
Além das fake news, assim, quais são os outros tipos de conteúdos que você considera problemáticos? Outros tipos de conteúdos problemáticos que você acha que podem ser, são abordados nessa legislação?
Na verdade é o seguinte, né? Eu queria citar um exemplo, que é um exemplo que eu acho que bem vem a calhar, né? Fake news é fake news, é uma notícia falsa que não tem base nenhuma, né? É eu chegar para você e dizer que se nós gravarmos podcast às 20 horas, quem ouvir este podcast a qualquer momento nunca mais pegará a gripe. É completamente falacioso e falso. Agora, fora a fake news, o limite é o crime, né? Então, por exemplo, né, teve um comediante, Léo Lins, eu acho, que eu nem conhecia. Eu não consumo o conteúdo dele. E ele fez piadas contra a escravidão, fez piadas contra a hidrocefalia, né, que é a deficiência física. E aí ele foi retirado, né, o conteúdo do ar. E, na verdade, eu acho que nem tem discussão, né? O humor, ele não tá isento da lei. Ponto final. Quem disse que o humorista, ou o poeta, ou o professor, ou o jornalista, o radialista, o dublador, o ator, ele está acima da lei? Então, essa discussão ela é muito primária no Brasil, né? Fora do Brasil, a regra é muito clara. Homofobia é crime. Se você for homofóbico, você cometeu um crime. Não importa se é uma opinião, não importa se é uma ironia, não importa se é piada. Então, a lei da fake news, ela vai aquém do crime. Isso é importante, Johnny. Por exemplo, se eu disser que quem ouve nosso podcast a qualquer momento se for gravado às 20 horas, não pega gripe, é fake news. Mas eu não estou cometendo nenhum crime de ódio ou crime contra nenhuma dita minoria. E a lei das fake news não trata disso porque nem precisa. Já tem a lei, já tem a Constituição, já tem o Código Penal.
Inclusive, a legislação ela é considerada, né, uma das mais avançadas em matéria de regulamentação de serviços digitais, conforme matéria publicada na CNN Brasil, que inclusive aponta que ela faz parte, né, de um movimento, né, de unificar o mercado digital que já existe há anos na Europa. Né?
Johnny, tem um problema que a internet ela tem empresas que atuam em vários países, né? E é difícil você ter uma regulamentação que puna uma empresa que é uma multinacional. Por exemplo, o Telegram, ele não tinha nem escritório no Brasil. Ele não tinha nem representante no Brasil. Aí, quando o judiciário foi acionar o Telegram, nem tinha quem acionar. Aí o Telegram, ele elegeu um advogado, especialista em direito internacional. Esse advogado, ele foi notificado pelo governo federal para você ver o total descalabro que é você não ter regulamentação, né? Como que você pode ter uma rede social que tem milhões de usuários? Eu tenho um canal no Telegram. E, ao mesmo tempo, você não tem nenhum representante legal se você atua num país. Se o Q Concursos ele resolvesse abrir um serviço para ter aulas de inglês na Argentina, deveria ter um representante legal na Argentina. Inclusive, do ponto de vista da regulamentação. Eu acho que essa lei das fake news está incomodando muito quem não quer seguir regra. E aí, se você me permite, Jones, depois eu vou desenvolver. O Brasil tem um histórico desde a chamada lei da... Como chama aquela atriz? Carolina Dieckmann, sobre regulamentação da internet. Por incrível que pareça, o Brasil é um dos países mais desenvolvidos na legislação sobre o uso da internet.
É, aquilo que você falou da última vez, a gente não pode chamar a internet nunca de terra de ninguém, né?
É, e, por exemplo, Jones, existe uma lei que é o Marco Civil Regulatório da Internet, que é a Lei 12.965. Essa lei, ela fala de muita coisa que a lei das fake news não trata, né? Por exemplo, a não censura. E aí tem um lance, né? Vamos supor que você... Ah, você tem o seu podcast de poesia, né? Aí vamos supor que você comece a declamar poesia subversivas contra o sistema. E aí o Spotify se incomoda muito com o que você publica. Então é óbvio que eles não vão censurar. É óbvio que eles não vão simplesmente cortar o seu podcast. Porque, afinal de contas, você está protegida pela lei. O Marco Civil Regulatório da Internet que prevê a não censura. Mas e se, de repente, sua internet começar a cair? E se, de repente, sua internet começar a ficar muito lenta? Então você inviabiliza o seu próprio trabalho. E é interessante, porque isso começou a acontecer, né? De repente, sites caíam no Brasil e no mundo. E aí, quando você ia acusar de censura o portal, ele dizia, não, o problema é do provedor. O problema é que, tecnicamente, caiu por coincidência. E o Brasil avançou muito nessa legislação. Então, é o que você falou, né? Uma coisa tá na lei, outra coisa é aplicar. Uma coisa tá na lei, outra coisa é executar. Mas eu acho que é um caminho necessário. Eu sou a favor da lei das fake news. Tem muita coisa a se resolver. A civilização, ela demanda regulamentação, né? Inclusive para gravar esse podcast.
Falar um pouquinho sobre as responsabilidades dos provedores de serviços, né, de redes sociais. O que a lei estabelece?
Então, a lei das fake news, ela prevê responsabilidade solidária, né? Então, ela prevê que Facebook... Na verdade, assim, ela fala de redes sociais que têm mais de 2 milhões de usuários. Todas que a gente usa. Telegram, WhatsApp, Instagram, YouTube. E ela não diferencia comunicador instantâneo de rede social. Então, por exemplo, ela abarca tudo, né? Ela entende que tudo é rede social. O WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Então, ela determina que cada Big Tech, cada empresa dessa, precisa ter um responsável pelo controle de fake news. E esse responsável tem uma comissão que monitora o que eles chamam de distribuição massiva de conteúdo. Então, por exemplo, se eu começo a distribuir massivamente um conteúdo, e se as métricas lá... A gente trabalha numa empresa de tecnologia, né, Jânio? Então, a gente sabe que no QC, um minuto antes de eu entrar aqui no nosso podcast, o colega nosso, Pedro Lemos, me mandou um relatório monstruoso que eu pedi para ele. Absurdo. O cara, ele gerou dados que eu nem imaginava que poderiam ser gerados através da pesquisa de questões na nossa plataforma, né? Uhum. Então, para uma empresa dessa, tipo o WhatsApp, monitorar fluxo de mensagem, que mensagens estão sendo reproduzidas massivamente, e analisar e fazer um filtro dessas mensagens, é algo muito fácil. Então, a lei das fake news, ela prevê para essas empresas que são... as empresas que disponibilizam espaço para conteúdo, uma postura preventiva. Isso é muito importante, não é corretivo. Porque se você tem uma postura preventiva, olha, a Johnny está começando a distribuir uma mensagem que os seguidores dela massivamente estão distribuindo, e estes, por decorrência, estão distribuindo, e aquela única mensagem se transformou em milhões. Então vamos auditar, vamos analisar e vamos buscar a origem da mensagem. Então, essa postura preventiva, eu acho que é positiva, porque uma coisa é você dizer para as empresas, monitore, eduque. Tem, inclusive, política de educação. Eu não sei se você lembra, Dionísio, de repente você até fez a narração. Eu não sei se você lembra, no meio das eleições de que o Bolsonaro foi eleito, 2018, foi o primeiro momento no Brasil que a gente viu essa história de fake news explodindo, né?
Sim.
Para todos os lados e tal. E aí o Facebook, ele foi notificado e sancionado pelo governo brasileiro. Aí tinha uma propaganda na rádio. Eu aqui em São Paulo, vou fazer propaganda, nem pagaram. Eu sou muito...
Desinformação.
A Rádio Rock, né? Tem colegas que trabalham lá, o Tatola, das antigas. Aí no meio da programação aparecia lá um radialista dizendo... Várias posturas que as pessoas deveriam ter, né? Busque a fonte. Aí eu ficava pensando, que legal, então a rádio está fazendo uma campanha de educação. Aí no final dizia assim, esta é uma mensagem do Facebook para você. Então a lógica é preventiva.
Mas o rádio também fez. O rádio em si se movimentou também. Principalmente quando muita gente começou a entender nada. Começou a ouvir pela primeira vez a palavra fake news agora, né? No meio desse combate aí.
A lei das fake news, ela tem dois pontos críticos também que tem a ver com os produtores, com os desenvolvedores de conteúdo. Uhum. Porque no texto original tem uma previsão de pagamento do que eu te falei, né, de direitos autorais da origem da mensagem. E isso não tá muito claro, né? Então, por exemplo, se você tem um youtuber que ele tem 1 milhão de seguidores e aí ele faz um vídeo baseado numa notícia que ele pega de um grande veículo de comunicação. Hoje, se ele não puser a imagem, se ele não utilizar algo que está protegido com direitos autorais,
sim,
ele pode publicar. Isso não muda, porque isso tem a ver com o uso de imagem, né? Você bem sabe, você trabalha nisso. Mas o problema é que a lei das fake news está querendo prever que se tiver um uso massivo para a maior parte do conteúdo, qualquer produção de conteúdo de internet, baseada numa notícia de um veículo de imprensa, a monetização desse conteúdo, se for no YouTube, tem que ir para essa geradora de conteúdo. E isso é algo que está dividindo muita opinião entre as pessoas da lei das fake news. E tem uma coisa engraçada que eu queria pedir para que vocês vissem. A lista de votação é uma UE. Então tem gente de esquerda que votou a favor, tem gente de esquerda que votou contra, porque teve a primeira votação, né? Tem gente de direita que votou a favor, tem gente de direita que votou contra. É óbvio que tem um corte ideológico, porque afinal de contas, regulamentação e controle de mídia é uma bandeira da esquerda. Mas tem um monte de deputado de direita que votou a favor e um monte de deputado de esquerda que votou contra. Só pra ilustrar o tamanho da polêmica, né?
Polêmica. Vem cá, a gente tá em que status dessa? Na verdade, é um projeto de lei, né?
É um projeto de lei, ele foi discutido no Senado, foi votado no Senado e ele foi congelado depois da pandemia. Aí voltou agora. É, voltou agora por conta de uma combinação de fatores. Por conta da eleição, por conta da guerra da Ucrânia, por conta da necessidade de retomada econômica, voltou à pauta essa questão da lei das fake news. E o Orlando Silva, ele começou a fazer uma amarração para ser aprovado, né? Câmara dos Deputados. Aí ele formou maioria. E aí, no dia da votação, eu estava acompanhando, seria votado e iria ser aprovado. Porém, criou-se uma pergunta de um setor do chamado Centrão que estava disposto a votar. Então, tá bom, vamos votar, vamos alterar XYZ. Vamos para a votação. Mas quem vai controlar? Aí o Orlando Silva, ele propôs a criação de um comitê. Mas quem participará desse comitê? E como a resposta não era uma resposta clara, e ele percebeu que isso poderia tirar voto e perder, ele retirou, ele relator, que é do PCdoB de São Paulo, ele retirou e ele está amarrando e está negociando. Então ele preferiu não ir para a vota, correndo o risco de perder, e amarrar melhor essa história de quem controla.
Para você que está entrando aqui agora, né? Talvez esse seja o seu primeiro episódio, a gente quer lembrar que a gente tem vários episódios aqui no QCCast. A gente começou uma série muito, muito instigante de bate-papo com o nosso querido professor Luiz Rezende, que é um mestre no quesito atualidades, né? Enfim, ele traz pra gente aqui várias formas a gente olhar para determinado tema e fazer o que a gente precisa fazer, que é argumentar na prova de redação, né? Então, assim, é claro que tudo que ele fala aqui, né? A gente já falou isso uma vez, tudo tem que ser muito bem averiguado, né?
Claro que sim. O professor Paulo Freire dizia que a educação é a desconfiança organizada. É, então, você desconfia do que o educador diz, o educador desconfia que você não entendeu nada. E nessa a gente vai se construindo. É, a BBC, né, que é uma estatal do Reino Unido, mas é fácil achar na internet. A BBC, ela fez uma matéria falando dos 5 pontos mais polêmicos da lei das fake news. Aí, o primeiro ponto, na visão de um órgão de imprensa, é combate ao conteúdo criminoso ou risco de censura? E esse é o grande debate das grandes empresas de telecomunicação. E a segunda pergunta que a BBC faz é, quem vai fiscalizar? A terceira pergunta é sobre a imunidade parlamentar. Então, qual que é a outra polêmica, Johnny? Os nobres deputados e senadores, eles estão argumentando o seguinte, mas eu sou parlamentar, eu tenho imunidade, então eu posso escrever algo que não pode ser classificado como fake news. E é um absurdo, né? Porque afinal de contas, o conceito da inviolabilidade do parlamentar não prevê a desinformação, né? Então esse é um dos pontos que os parlamentares que não queriam votar no texto estavam questionando. Então, o resumo da ópera é que o aluno que vai responder uma questão sobre isso, ou vai fazer uma redação sobre isso, eu diria que a imunidade parlamentar, eu diria que quem vai fiscalizar essa campanha absurda das grandes empresas de comunicação, particularmente o Google, sobre isso é censura e a remuneração de conteúdo jornalístico, né? Não é fácil, não é um debate tranquilo, mas é um debate necessário, né?
Lembrando aqui que é a PL, o Projeto de Lei 2630 de 2020, e tem uma ementa, né, que fala o seguinte, ela institui essa lei, institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.
Exato.
O mundo está na internet, do jeito.
É isso.
A última movimentação dela, eu olhando aqui pelo Senado Federal, ela foi aprovada pelo plenário, foi destinada à Câmara dos Deputados, dia 2 de maio de 2023, a gente está no dia 14 de junho de 2023, gravação do nosso podcast. E ela estava aqui, o despacho dela estava como reveja o despacho da lei para distribuir as comissões de comunicação, finanças, tributação e constituição e justiça e cidadania. A proposição, então, sujeita à apreciação do plenário. Regime de tramitação está lá escrito, urgência, maio, né? Já tem mais de um mês isso.
Exatamente, né? Essa questão, né? Porque quando Orlando Silva, no dia da votação, estava toda a imprensa acompanhando, todo mundo na expectativa, fazendo contagem de quantos votos teria. Quando o tal do Centrão começou a propor a imunidade parlamentar, quando começaram a questionar quem iria fiscalizar, e quando a oposição ao atual governo, que defende a lei das fake news, apresentou um argumento de que o governo Lula iria criar um Ministério da Verdade, como se fosse, né, a obra clássica de 1984, começou uma discussão ideológica, né? E a ideologização desse debate era o que o Orlando Silva não queria. Porque, na verdade, o Orlando Silva, ele argumentou o seguinte. E tem uma coisa engraçada, Jones, olha o que é você tá ficando velho igual eu, né? Eu fui diretor da Uni com o Orlando Silva. Então, eu fui diretor da União Nacional dos Estudantes, eu era da oposição, ele era da situação, mas nós fomos da diretoria da União Nacional dos Estudantes juntos. E o Orlando, eu tenho algumas diferenças com ele, mas é um cara que eu respeito bastante. Ele é muito negociador, né? Qual era o argumento dele para os deputados de oposição ao governo federal? Que a lei das fake news poderia atingir todo parlamentar e que deveria ter um monitoramento sobre isso. E como político sempre é objeto de crítica, justa ou injusta, ele começou a ganhar muito adepto em cima dessa discussão. Só que aí, particularmente, o senador Flávio Bolsonaro, ele fez uma declaração muito pesada no dia da votação, dizendo que o governo do PT queria criar um Ministério da Verdade, e esse Ministério da Verdade queria definir o que era fake news ou não. E aí a resposta do Orlando Silva não era clara sobre quem vai controlar. Até ele chegou a propor o CAD, né? Mas o CAD tem outra função. Então, a grande verdade é que não existe hoje um órgão para fiscalizar. Esse debate é muito cru, por isso que ele retirou.
Mas e medidas de combate às fake news? A lei traz? Quais são?
Então, ela
os
traz...
mecanismos de denúncia?
Então, ela traz as ações preventivas, né? Na verdade, essas empresas que a gente posta conteúdo tem que ter uma ação ativa. Então, eles falam desde educação até postura de monitoramento. Você lembra, Dionísio? Quando, na pandemia, se a gente escrevesse qualquer coisa no Instagram sobre o Covid, qualquer palavra sobre vacina, mesmo que não tivesse a ver com Covid, automaticamente o Instagram, ele publicava um link com informações...
Com informações.
Do Ministério da Saúde sobre o Covid.
Sim, sim.
Enfim, e isso mostra que é muito fácil você monitorar palavra-chave, né? Muito fácil você monitorar hashtag.
Instantaneamente, né?
A minha opinião... que é a lei das fake news, ela, como qualquer outra lei que existe no Brasil, ela pode ou não ser aplicada. Por exemplo, o racismo é crime. Por exemplo, a homofobia é crime. E a gente vê todo dia, toda hora, em todo lugar, sexismo, homofobia, preconceito de gênero, preconceitos das mais variadas espécies. E aí você vai caracterizar, volto de novo a essa história do tal do Léo Lins, né? Que ele argumentou que era piada. Inclusive, o Fábio Porchat, que tem umas posições meio progressistas, ele defendeu o tal do Léo Lins. Aí acho que alguém disse pra ele, né? Cara, você tá defendendo o direito do cara a fazer uma piada com crime. E aí ele se retratou. E aí na retratação dele, que é um vídeo que ele publicou na internet, o Porchat diz assim, não, porque eu quis dar uma resposta rápida sobre não censura. E aí eu percebi que, na verdade, eu estava cometendo o direito de cometerem um crime. Eu desconfio muito de bandeiras absolutas, né? Então, quando a pessoa começa a falar muito, isso é censura, é porque, na verdade, ela quer, na minha humilde opinião, um salvo conduto para poder defender qualquer tipo de crime, né?
Você falou do Google aí, né? Daquele posicionamento do Google. Eu, há alguns dias, talvez algum mês atrás, sei lá, 2 meses, eu recebi, não, acho que foram alguns dias assim, eu recebi, eu não me lembro, mas parece uma mensagem ou matéria que eu vi dizendo que o Google ia remover as contas, porque existem muitas contas inautênticas, né? Aquelas contas que você cria e vai ficando ali e você só usa para algumas coisas, né? Então parece que o Google ia, num determinado período, ele ia começar a remover essas contas. Você chegou a ver isso? Você lembra disso?
Na verdade, o Elon Musk, que comprou o Twitter, ele levantou uma bola de que o Twitter tinha muita conta fake, muita conta fantasma, para ter publicação de conteúdo oculto, né? E aí começou uma discussão nessas big techs, eles chamam de limpeza realista, né? E não é só o Google. Ó, pra você ter uma ideia, Jones, o Facebook, ele tem quase 2 bilhões de usuários. Assustador, né? O planeta Terra tem 8 bilhões de habitantes, o Facebook tem 2 bilhões de inscritos. Só que, na verdade, ninguém sabe quantos seres humanos representam esses 2 bilhões. É, porque você pode ter contas congeladas, você pode ter contas inativas, você pode ter pessoas com 30 contas. Então, esse movimento é um movimento das big techs em geral.
Essa lei da fake news tem um inciso lá, no capítulo 2, que ele diz o seguinte, que são vedadas as aplicações de internet, de que trata esta lei, redes de disseminação artificial que disseminem desinformação. Seriam os robôs?
É, os bots.
Os bots?
É que, na verdade, é o seguinte, né? Você não pode proibir bot, porque o bot é uma técnica de distribuição de conteúdo que, em tese, não comete nenhum crime, né? Então, eu posso combinar com você que nós abriremos uma padaria e aí nós vamos contratar um botzinho para ficar disparando propaganda. Mas quando você utiliza esse bot para gerar o conteúdo, aí a lei das fake news pega. Eu queria pontuar duas coisas interessantes. Jones, eu tenho uma preocupação que eu não vi na lei das fake news, mas é uma preocupação minha. Porque uma coisa é eu criar uma fake news, eu, Luiz Rezende, te enviar, você tratar como verdade e disseminar, e a partir daí o mundo todo comenta. Então dá para chegar até o autor. Mas e agora com o ChatGPT?
Pois é.
Que autor? Você vai chegar em que autor? Então, na verdade, o judiciário, o CEO da OpenAI, né, que é a empresa que disponibiliza o ChatGPT 3.5 gratuito, ele foi para o Senado americano dizendo o seguinte: vocês precisam regulamentar. Se vocês não regulamentarem, as pessoas vão utilizar a ferramenta que nós disponibilizamos para fazer qualquer coisa. Isso é uma coisa interessante. E a outra, estamos acabando o tempo aqui, mas é uma coisa importante para dizer. A lei das fake news propõe sanções. E as sanções são progressivas, igualzinho o Marco Civil da Internet. Primeira sanção, advertência, uma bronquinha. Segunda sanção, multa, que é um percentual da lucratividade da empresa no ano anterior no Brasil. Terceira sanção, suspensão. E terceira sanção, proibição de atividade. Foi o que o judiciário fez com o Telegram quando eles não se negaram a se retratar. Mas aí tem uma coisa interessante, Jones. Não é a lei das fake news, porque ela ainda não é lei, é o marco civil. É que é igualzinho a lei das fake news. O Facebook, ele foi multado no Brasil por um cálculo lá de 10% do lucro. Foi multado, eu não lembro do valor, mas vamos chutar 10 milhões. Aí o Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, coincidentemente ele fez uma declaração no mesmo dia, dizendo que o Facebook ele fazia 10 milhões em 1,2 minutos no mundo todo. Ou seja, para essas empresas big techs, a multa é favas contadas, né? As sanções, na minha opinião, são extremamente questionáveis, porque você vai tirar o Google do ar. Você vai prejudicar a população, né? Você vai tirar o Instagram do ar, além de prejudicar a população, você prejudica as empresas que lá trabalham. Então tem muita água para rolar ainda, né?
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios, claro, as críticas que você traz aqui em relação à implementação, né? E a eficácia dessa lei também. Você já falou, você já trouxe aqui algumas coisas, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de você como professor.
Eu acho que tudo parte de uma educação que é uma guerra que eu ainda acho que não está perdida, né? Então, quando nós começamos a usar a internet, nós entramos num mundo muito recente, né? A internet, ela tem 30 anos no Brasil, nas nossas casas, né? Ela chegou em meados dos anos 90, no Brasil. E o smartphone, ele foi popularizado em 2007 com o iPhone 1. Então a gente ainda não aprendeu, nem tem uma geração usuária da internet, né? Você não tem toda uma geração que viveu na internet. Então eu acho que pode ser a lei das fake news, pode ser marco civil regulatório da internet, você pode ter uma comissão de notáveis para fiscalizar o conteúdo. Mas a grande verdade, eu acho que tudo passa por postura e educação do indivíduo. É um trabalho de formiga e talvez possa ser muito utópico o que eu vou dizer, mas se a Johnny chega para a tia dela e diz: olha, não fica disseminando no grupo da família tal conteúdo. Se o professor na aula diz isso, se o presidente da república ele não comete ato de divulgação de notícia falsa, se o artista num show ele tem essa postura, você começa a criar uma reeducação. Um pouquinho parecido com o movimento Vidas Negras Importam, porque quando começa o movimento lá nos Estados Unidos, e ele vai chegando no Brasil, aí eu dei muita aula sobre isso. Aí eu ouvi assim: não, mas todas as vidas importam. Porra, mas é um negro que sofre racismo. Mas é um negro que tá numa situação de vulnerabilidade social. É o negro que historicamente foi escravo há 100 anos. É o negro que tem o racismo estrutural. Aí você começa a fazer o debate. Eu, sinceramente, acho que a lei vai ficar anacrônica se ela não for disseminada na sociedade. Sejamos francos, Jones. Tá bom, o racismo é crime no Brasil. Mas você concorda que se você chegar pra alguém que comete um ato de racismo na porta da sua casa e dizer pra ele, você vai ser preso? É algo tão abstrato pra ele, é algo tão distante. Eu não vou ser preso. Então, eu acho que trata-se de educação. Isso é muito sério, né? Imagina você pega uma informação equivocada sobre a guerra da Ucrânia, uma fake news da guerra da Ucrânia dizendo que o Brasil está mandando soldados ocultos, né? Ou que, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Ou que o Brasil está enviando ou soldado para a Ucrânia ou para a Rússia. Se você pega uma informação dessa e mete numa redação, você perdeu a oportunidade de ter um cargo público. Então, tudo parte de postura, em primeiro lugar, e educação.
Muito bacana o nosso papo aqui. Lembrando que nós já estamos nesse papo especial com o professor já há 2 episódios, tá? O episódio 138, a gente falou sobre a tal da inteligência artificial e a sua prova de concurso. Vale a pena dar uma ouvidinha nesse episódio, tá? O episódio passado a gente falou sobre desinformação, fake news e a sua prova de concurso. Hoje a gente está falando sobre a lei das fake news, dando um pouquinho, uma aprofundada mais, né, nessa questão da lei, para criar argumentos para a sua prova, para a sua redação, porque cai e cai, e aí o que, que você faz, né? Aliás, vale a pena o nosso querido aluno aqui dar uma lida nessa lei?
Jones, não cai em prova a letra de uma minuta de projeto de lei, nem pode cair. O que pode cair na prova é o tema, o fato.
É o tema, sim.
É. Uhum. Porque como não é lei, nem pode cair em nenhuma matéria de
verdade,
direito.
Verdade.
Então, não pode cair. Indica a alternativa que apresenta o artigo 2º. Não pode, porque
então
é uma
proposta. Então não precisa nem olhar a lei por enquanto, é só entender do assunto, né?
Só entender do assunto, exatamente.
Por só é entender mesmo. já é um grande passo que você vai dar. Você vai aprender mesmo, entendendo. E espero que execute também, né? Na luta contra essa... na luta a favor da educação contra essa disseminação aí. Mas, professor, a gente está chegando ao final, né, do nosso... Que eu sempre falo que há 15 minutinhos de falar aqui, nada. Vamos falar aqui sobre a relevância para os concursos públicos, né? Como é que esse conhecimento que a gente está falando aqui agora pode ser tão relevante para os candidatos e que pode, de repente, cair numa redação? Você arrisca, assim, um tema?
Jones, tem exemplos, né? No Banco do Brasil, um dos temas da redação foi a desinformação. A internet, ela educa ou deseduca? Ela informa ou desinforma? E nessas você poderia citar numa boa a lei das fake news. Na prova da Polícia Federal, para a gente da Polícia Federal, caiu um tema de redação dizendo que você dá muitas informações pessoais nas redes sociais pode te levar a ter um risco de segurança, né? Ser sequestrado, por exemplo. Aí você pode citar a lei das fake news. Eu falo muito da prova do Banco do Brasil, porque foi o maior concurso da história do Brasil. 1,5 milhão de candidatos, 1,6 milhão de candidatos. Teve outro tema de redação que não tinha relação direta com a lei das fake news, mas que falava da democratização do acesso aos produtos e serviços bancários. E tem muita lei de fake news sobre questão financeira, né? Eu recebi uma fake news aí, não sei quando, dizendo que era só você procurar um advogado, entrar na justiça, e que todas as tarifas bancárias que você pagou desde o início da sua vida iriam ser ressarcidas. Na verdade, é uma discussão muito primária que está no judiciário sobre uma pessoa que entrou com a ação e está em primeira instância. Então, é assim, eu acho que o pior caminho para o concurseiro é ele querer acertar o tema da redação, estudar aquele tema. Na verdade, você tem que aumentar sua bolha cultural, você tem que ouvir aqui o QCast, você tem que procurar aumentar o seu argumento, o seu repertório. Para qualquer que for o tema, você está preparado para argumentar.
Olha que bom, a gente entendeu aqui algumas coisas, que inclusive eu entendi, que foi o que o Luiz falou aqui para a gente, o professor Rezende falou para a gente, que assim, você não vai correr o risco de, enquanto for projeto de lei, você ter de aplicar os princípios da lei de fake news em situações hipotéticas. Então, assim, isso já não vai acontecer, certo, Luiz?
Exato, nem pode.
A segunda coisa que você aprendeu aqui é que olha só como o entendimento da lei das fake news pode aprimorar a capacidade sua, né, como candidato, em relação à veracidade das informações. Isso vai ser maravilhoso para a sua vida em todo, né? Num todo, né? Além do aspecto jurídico que não pode agora cair em relação à lei das fake news, mas numa prova de atualidades, né? Objetivos de atualidades, pode cair alguma coisa sobre isso ou também não?
Pode, porque quando você fala de atualidade, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, caíram em provas de redação antes de serem aprovadas. né? Então, por exemplo, teve uma prova, salvo engano, foi de polícia militar no Nordeste, que perguntava assim: indica a alternativa que apresenta o tema que trata a lei das fake news. E aí uma alternativa era proibição de acesso à internet, controle de crianças na internet, controle de disseminação de notícias falsas, que era a alternativa correta. Então, desse jeito, cai plenamente. O resumo da ópera é que qualquer tema relevante no Brasil e no mundo pode ser objeto de prova e você tem que acompanhar. Por exemplo, Jones, pode até ser tema aí de outro QCast. O Brasil e o Mercosul estão negociando um acordo com a União Europeia que vai mudar completamente a economia brasileira. E esse acordo União Europeia-Mercosul, ele está em negociação desde 99. É algo grandioso, que pode mudar o PIB brasileiro. Então, um candidato que quiser estar preparado para uma redação e para uma prova de atualidades, ele tem que saber do que se trata. Guerra da Ucrânia, lei das fake news, CPI do 8 de janeiro, CPI do MST, todos esses debates estão na ordem de morte do Berlusconi. Então, todas essas questões da sociedade aí tem que acompanhar a fundo.
Eu gravei um texto para um podcast da Aldimo, né, antigo e-book, que trouxe como temática os vídeos que mostram a pobreza na China, que estão sendo, não fazem jus à imagem que o país quer passar para o mundo, estão sendo deletados das redes sociais, né? O governo está deletando esses posts. Acho que esse é um assunto muito interessante que a gente também pode trazer aqui, viu? No próximo episódio aqui. Bom, eu acho que é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Você quer concluir isso aqui, esse tema?
Não, maravilha, Jones. Era isso, e para o aluno ir se informando, porque tem que estar preparado para o tema que vier.
Justamente. Falando em tema que vier, você já até deu spoiler aqui. Quer falar sobre o que no próximo?
Ah, pode ser, por exemplo, os organismos internacionais, Mercosul, União Europeia. É um tema que rende bastante.
Muito bom. Muito bom para jornalista aqui também, tem que se atualizar cada vez mais quando você aparece por aqui. Valeu, Luiz. Um beijo grande para você. Obrigado mais uma vez. A semana que vem a gente vai estar gravando de novo. Lembrando que a gente grava o nosso programa aqui e uma semana depois a gente está postando já no Spotify, na sua plataforma de streaming favorita. Um beijo muito grande para você, Luiz. Você, concurseiro, obrigada pela sua atenção aqui com a gente. Eu quero lembrar que a gente tem vários episódios nosso QCCast, que já é antigo, está no ar desde 2013, né? A gente, inclusive, tem alguns desafios em áudio, de questões em áudio, que são bem legais, dá para você dar uma olhadinha, ver se não vale a pena você treinar. Tá no trânsito, alguma coisa assim, tá lá com o Spotify aberto, já bota esse desafio do QCCast aí, né? Tem várias disciplinas. A gente volta no próximo, obrigada pela sua atenção e até lá, hein?
Valeu, Jones, valeu, pessoal.